Estamos começando mais um podcast Anaps. Meu nome é João.
Eu sou a Ana Ju.
E eu sou a Paula. Neste podcast, você vai ouvir duas jovens psicólogas e um psicólogo explorando as vozes da própria cabeça e trazendo reflexões sobre a vida de uma forma simples e com um toque de humor.
Oi, gente! Estamos aqui com mais um podcast.
Oi, gente! Tudo bem com vocês?
Hello, galera!
Mas então, gente, hoje a gente vai falar sobre como as artes nos emocionam, né? E aí a ideia, né, é a gente poder conversar um pouquinho sobre como a gente percebe diante dos vários tipos de arte, tanto como quem está apreciando, né, como quem está criando também, quem está fazendo parte. Isso no cinema, na fotografia, nas pinturas, esculturas, música principalmente. E aí queria ouvir de vocês qual a arte com as quais vocês mais se relacionam. Acho que para mim, principalmente o cinema. Eu curto muito cinema, apesar de gostar muito de outras, né? Principalmente a literatura aí ficaria no meu segundo lugar.
Uhum. Ai, que pergunta difícil, eu já tô sofrendo. Mas assim, diria que no meu top 2 aí estariam com certeza música e cinema. Agora, se você me perguntar qual que é o primeiro, eu te dou um soco. Porque não tem.
Então, na verdade, eu funciono da seguinte forma. Acho que é muito de momento da vida mesmo, sabe?
Uhum.
Agora, por exemplo, eu gosto muito de... Não, minto. Não gosto muito de filme, gente. Eu assisto... Mas não é uma coisa que, nossa, amo filme, não.
Uhum.
Eu sou mais ligada à música, gosto muito de dança, de ver as pessoas dançando também, gosto muito de dançar. Gosto de série também, mas, assim, nesse momento atual da vida é música, música.
Uhum.
Eu escuto música o tempo inteiro. Eu tô no ponto de ônibus, eu tô em casa, né, não estou trabalhando efetivamente, é música, sabe, assim.
Uhum.
E uma coisa também que eu não sei se entra também nessa questão de arte, podcast, escuto muito podcast também, sobre qualquer coisa, assim,
uhum.
Sabe? Mas quando eu falo que depende muito do momento da minha vida, teve uma época que eu tava assistindo mais filmes, sabe? Que eu tinha um pouco mais de tempo pra ver filme e tal, assim. Então, só que eu fico pensando, sabe aquele, não sei se já ouviram falar que a arte imita a vida ou a vida imita a arte?
A arte imita a vida. Mas vice-versa, né?
A gente tem exemplo pros dois lados, né?
É verdade. Eu acho isso muito incrível, assim. Eu acredito que é um espaço onde as pessoas conseguem, né, assim, se expressar de uma forma que não é censurado, né, assim, pelo menos não deveria ser. Eu acho que a arte, ela fala de política, ela fala de amor, ela fala das questões sociais, né, de tudo como... No geral mesmo, assim, acho que é uma coisa muito incrível. Uma coisa que eu gosto muito é daqueles filmes mais independentes, sabe?
Uhum.
Que quase ninguém conhece ou que não gosta muito, assim, e a gente fica, o filme termina e a gente se pergunta, o que aconteceu? Gosto de filme assim, isso eu gosto, real. Gosto de filme que deixa essa perguntinha aí, fica fazendo a gente refletir e pensar sobre as coisas, assim.
Eu, enquanto estava falando, pensei em documentário. É mais ou menos essa relação que você falou aí com os filmes independentes, é o que eu tenho com documentário. Eu não assisto tanto, né? Não é assim, vou ver um filme e vou ver um documentário. De vez em quando eu pego e assisto um e outro, mas geralmente eu acho que são experiências muito legais porque, primeiro, falam da realidade, né? Falam de uma maneira muito direta, muito crua, na maioria das vezes, sobre um fato, né, histórico, um fato da atualidade, contemporâneo mesmo. Eu acho que isso me afeta de maneira especial. Acho que a gente, se eu fosse colocar aqui entre os que mais me emocionam, são os documentários. Um dos mais, né? Apesar de que eu não coloquei no meu top de coisas que eu mais aprecio na arte, né? A música não tá nesse top de coisas que eu aprecio mais, mas Os meus momentos com a música são muito bons. Eu fico muito emocionado, muito facilmente emocionado com a música. É aquela coisa que eu não procuro tanto assim, não uso tanto no meu dia a dia ficar ouvindo música, mas quando eu preciso de um gás, quando eu preciso de uma energia, é na música. Eu vou lá, coloco a minha playlist de coisa para ficar animado, e aí muda o dia, muda a semana, sabe? É sempre muito potente.
Eu acho que a música, assim, para mim, né, lembrando disso, até quando o Paulo tava falando, e você também, João, a música tá muito nesse lugar de mobilidade também, sabe? Né, se for para falar o que que eu mais aprecio, ou até mesmo o que que eu mais consumo, né, que às vezes a gente liga ali o mood e vai, eu acho que a música tá nesse, né, nesse lugar aí. E assim, eu gosto de tudo na música, tanto letra da música, eu presto muita atenção nisso, melodia da música também, igual o Paulo falou, dançar, né, também é muito gostoso. E ela traz muita mobilidade, mas mais do que isso, ela me permite, assim, uma interpretação durante o dia a dia, sabe? Eu sou daquelas que escuta, pega um microfone imaginário e vou na fé. Então, assim, isso tira um pouco da tensão, né, do meu dia a dia. Então, ela ocupa esse lugar muito importante. Uma coisa que o filme também ocupa, tanto filme quanto série também, né, documentários, enfim, qualquer produção cinematográfica. Mas confesso que desde quando eu era mais nova, eu sempre gostava mais de um lado mais fantasioso, assim. Não bruxas, não sei o quê, não sei o quê, não é nesse sentido, mas em algo criado, né? Gosto também de saber, acompanhar documentários, principalmente criminais, essas coisas assim, que são fatos verídicos, né? Mas, porém, contudo, todavia, eu gosto de falar, tá, eu assisti isso daqui e, poxa, essa pessoa teve essa sacada genial de criar isso daqui, e isso que ele criou produziu isso e isso em mim. Então, sabe aquela pessoa que quando tá assistindo um filme fica quê? Eu sou desse jeito. Então, isso me emociona muito, isso me permite uma experiência muito boa. E isso é de pessoa para pessoa, né? Então, pode ser que eu assista um filme e isso produza um sentimento, uma emoção em mim que é diferente de outra pessoa. Um exemplo clássico para isso, assim, filme de terror. Tem gente que assiste de boa, né? Eu, meu filho, não sai nem Wi-Fi. Cada jumpscare que tem ali no filme, eu tô quicando no sofá, tô gritando, tô tomando susto. Então, assim, para mim é muito sensacional poder ter essas experiências, assim, né, com a arte e fazer proveito disso, assim, para, sei lá, provar dessas sensações diferentes que no dia a dia, né? Que bom que a gente não vai enfrentar pelo menos a gente espera que não, um psicopata entrando na nossa casa com um facão na mão, né? Mas enfim, o filme, a arte no geral, assim, permite a gente ter essa passagem por diversas esferas, né? E isso para mim é sensacional, não abro mão da arte para nada na vida.
Esse espaço da imaginação, né, é uma coisa muito legal e muito muito própria da arte, né? Não tem limites, né? Claro que não tem limites dentro de certos contextos, né? Assim, cada expressão artística tem o seu limite, né? Mas sua potencialidade, né? Eu fico pensando muito na questão, por exemplo, da comparação que o pessoal faz com livro que é adaptado para filme, por exemplo, em que no livro você tem cenas e diálogos super complexos, cheio de detalhes, né? Cheio de pormenores, que dão espaço para você conhecer, você se sentir muito mais ali do lado dos personagens, né, do que num filme. Mas ao mesmo tempo, o filme, né, a cinematografia tem aquela força de te mostrar algo ali na sua frente, né, de maneira mais concreta, as cenas, e pôr na realidade aquilo que você tinha antes na imaginação. Isso serve para tudo, né? Também, assim, se a gente pensar numa relação entre a música e a dança, né? Que a música a gente está ali como entre aspas, né? Apesar da Ana Ju estar trazendo aí de como ela está ativa na música enquanto ela está ouvindo, por si só a música é uma experiência passiva, né? A dança já é da atividade, já é do movimento, já é da gente se pôr para ação, né? Mas tem sempre essas idas e vindas. E aí, agora, pensando nisso tudo, lembrei de uma outra aí que geralmente não está cotada ali nas artes, né? Ou pelo menos até bem pouco tempo atrás não era cotada, e que é uma que eu gosto muito, que são os jogos, né? Que é uma arte que tem, né, toda a cinematografia, mas traz consigo a ação, né? Você está ali participando, você é agente do que está acontecendo.
O produtor, né, digamos.
Sim.
Quando você fala de jogos, amigo, você fala de jogos de telefone, computador, essas coisas?
Também, né, a gente pode trazer os jogos eletrônicos, mas não acho que se restringe a isso, não.
É um que eu gosto, mas é aquilo que eu falo, que eu falei, né, que vai muito da minha época da vida. Não sei se vocês conhecem um jogo que chama Clash of Clans, eu já ouvi falar.
Sim.
Gente, eu jogo esse jogo há muito tempo mesmo. Deve ter assim, uns 7 anos. Não, 7 não, 7, uns 5. Uns 5 anos tem que eu jogo esse jogo. E ele tá instalado no meu telefone, continua, de vez em quando eu abro. Claro que teve uma época da minha vida que eu tava bem assíduo, assim, que eu mexia com muita frequência, jogava muito. Mas ele tá aqui, ó. E é o único jogo que eu gosto, assim, que eu tenho paciência, sabe? Mas assim, eu valorizo muito, sabe? Todo o tipo de arte, né? Como ela aparece no meu cotidiano, assim. Claro que tem coisas que eu gosto mais. Uma coisa que eu fiquei pensando quando vocês falaram da música, eu penso assim, né? Eu, Paola, uso muito, escuto música o tempo inteiro. Mas quando eu quero meio que reviver uma sensação, sabe? Eu coloco a música que eu sei que vai me dar, ou vai me fazer chegar perto daquilo que eu senti quando eu escutei pela primeira vez, ou no lugar onde eu estava, com quem eu estava. Eu faço isso muito, gente. Sério mesmo, assim. Às vezes a música me remete a algo, não necessariamente que eu vivi enquanto eu estava escutando, mas me lembra alguma coisa, sabe? Eu não sei muitas vezes dizer o que exatamente é, mas tem música que eu fico no repeat, né, o tempo inteiro, e tem alguma coisa, eu sei que tem alguma coisa ali que me lembra, não sei, é uma pessoa, ou que eu passei, a sensação que eu tive.
Uma nostalgia, né, digamos assim.
Isso, uma nostalgia, isso mesmo, obrigada pela palavra.
E isso, assim, né? A arte, ela te possibilita lembrança, te possibilita pensar no futuro, né? Viver o agora, né? O presente, sentir aquela sensação, criar novas memórias. Então, assim, no geral, ai, dá até vontade de chorar. Falando de emoção, tamo aí. Mas enfim, é uma coisa que eu não consigo ver a minha vida sem assistir um filminho, sem apreciar uma música, sem, sei lá, até coisas que são mais abstratas, assim, talvez menos palpáveis no nosso dia a dia. Tipo, uma coisa que eu gosto de fazer, pintar. Eu sou pintora? Não sou. Mas eu gosto de pegar umas tinta guache ali, fazer uns borrão, entendeu? Chamar de meu. Falar, fui eu que fiz isso aqui. E assim, é tipo uma possibilidade de criação, sabe? Então, assim, tô falando muito assim porque eu tô bem emocionada, mas arte é possibilidade. Mas se fosse para definir.
Se emocione, amiga.
Ai, já me entreguei aqui. Mas enfim, se fosse para achar uma das palavras, né, possíveis para definição de arte, eu acho que possibilidade é uma delas.
Essa experiência, né, de você pegar algo que está internamente, seja um sentimento, seja uma sensação, seja uma ideia, e concretizar de alguma forma, né, através da arte, é um negócio muito muito potente, né? Eu fico pensando também, assim, quando você falava das pinturas, né, eu fiquei pensando aqui, quando eu faço modelagem 3D, eu gosto de pegar e fazer objetos 3D no computador mesmo, né? E construir casinha, né? Aquela coisa bem, até, né, parecido com The Sims.
Decimes.
Assim, eu não uso o The Sims para fazer isso, mas assim, a mesma ideia, né? De pensar assim, ah, como é que seria se eu fizesse uma coisa desse jeito? e de outro, e poder ir e voltar e pensar e, tipo, brincar com as próprias ideias, né? Na escrita também, eu sinto que muitas vezes é isso, assim, de, poxa, como é que eu posso dizer essa mesma coisa de um outro jeito? De um jeito mais, assim, assado, né? Mais emocionado, mais direto, enfim. E brincar com aquela sensação, né, de pensar sobre o que eu tô fazendo. Que é um negócio muito, muito legal, assim. Tem uma, dá uma sensação de completude muito legal.
Eu penso que até naquilo que já está pronto é possível de criação. Exemplo, um livro. Quando você lê, é muito gostoso você brincar com a sua imaginação. Mesmo que esteja descrevendo ali, ah, o personagem, né, abriu a porta para ir na casa de não sei quem, estava usando tal, tal roupa. Você criar aquilo ali na sua mente, até para depois você criticar o filme quando sair, é muito bom, sabe? Então, assim. Mesmo aquilo que já está pronto, que já está feito, é possível imaginar, é possível trazer a sua realidade para aquilo. Então, por isso que a arte é tão interessante, assim. Então, é coletivo e ao mesmo tempo pessoal. Se é que vocês me entendem.
Sim.
Lembrei aqui também da Paula comentando, né, de algumas coisas que ela procura para certos momentos, para certas situações em que ela tá, né? E uma coisa que eu escuto muito, né, assim, todo mundo que já ouviu muito podcast, em algum momento ouve alguém comentando, né, conversando sobre podcast, é um assunto recorrente, assim, que é de ouvir um certo episódio de um podcast que a gente gosta muito, depois de muito tempo, e relembrar a vida e o que estava acontecendo quando eu ouvi a primeira vez, sabe? Eu comecei a ouvir podcast lá para 2013, 2012, né? E o momento em que eu mais ouvi na minha vida, assim, horas por dia, né, por assim dizer, foi logo no início da graduação. E eu ouvia poucos podcasts diferentes. Eu ouvia muito um e ouvia um ou outro episódio de outras coisas. E aí, assim, depois de um certo tempo, né, eu ouvi todos os episódios que já tinham lançados, então começava a reouvir, reassistir, ao ponto de que eu gravei os 50 primeiros episódios que eles tinham lançados. Eu, até hoje, se eu começar a ouvir, eu consigo lembrar do que acontece, das piadas, das brincadeiras. E esse movimento de ouvir me traz de volta para aquela vida. Sabe, assim, como se eu tivesse indo de metrô para a faculdade, como eu fazia naquela época. Inclusive, é tão forte isso para mim com esse podcast que hoje eu não consigo mais ouvir ele. Eu parei de ouvir episódios novos, porque mudou tanto ao longo do tempo que eu não consigo. É como, assim, eu sei que é o mesmo podcast, né, na sua ideia, mas mudou tanto que para mim é difícil de lidar, sabe?
Enquanto o João tava falando aí, eu fiquei meio envergonhada, que isso acontece com. Eu até comentei hoje um post sobre ter passado, se não me engano, acho que 12 anos do filme Camp Rock, né? Que lançou a música This Is Me, vamos rir. Mas eu sou dessa época. Até hoje eu escuto as músicas, então, assim, para mim é como se fosse ontem. E quando eu me deparo com essas coisas chocantes, assim, que já se passaram 12 anos, e eu ainda gosto de reviver, né, essa época. Que para mim, né, foi como um despertar assim musical, digamos assim. Eu não sou cantora, mas já falei que eu gosto muito de cantar. Então esses filmes, né, ocupam esse lugar aí. Tanto não é uma grande produção cinematográfica, mas assim depende, tá, gente, me respeita. Mas é tipo unir o útil ao agradável, um filme com música, assim. Então para mim foi o auge viver essa época. E até hoje eu canto, escuto, né? Não assisto mais os filmes com tanta frequência, mas enfim. Tem esse lugar gostosinho aí de dar uma voltada lá na adolescência, nessa área, mas assim. Ai, ai, ai. Mas para faculdade, meu filho, posso entregar para Jesus. Não faço questão de lembrar de andar de metrô, não. Mas na faculdade, é engraçado, porque quando eu ia, eu assistia mais coisas. né? Tava sempre lendo um artigo ou assistindo algum filme para... Até porque é longe pra caralho, né? 40 minutos é um episódio de uma série, por exemplo.
Uhum.
Então, eu aproveitava pra fazer esse tipo de coisa, assim. Ai, tá, tem seu lugar. Foi uma época boa, mas ficou lá atrás, tudo bom.
Bom que ficou lá atrás, né?
Eu falo disso, mas eu não escuto mais os episódios do podcast, gente. Morreu.
Por que será?
Morreu pra mim. Mas eu sei que se eu botar pra ouvir, eu vou, sabe, volta tudo. Assim.
Tem essa nostalgia, né? Mas enfim, né? A gente tem muito dessa coisa de pirar na graduação também, no final de curso, que nem é necessário, viu, gente?
Ô, gente,
não sei por que estamos falando disso, mas talvez.
Fica a dica aí, gente. Não é o fim do mundo e não quer dizer nada, né?
Exatamente. Vai dar tudo certo no TCC, você não vai morrer.
É verdade. É uma coisa que um professor falou comigo, falou assim, olha, tem pessoas que levam isso aqui a sério demais, isso aqui não é nem um terço da vida. E realmente, gente... Mas assim, ele tava querendo dizer não no sentido de... A pessoa ser desleixada, não sabe, assim, mas é porque tem pessoas que dão muita importância, fica com crise de ansiedade, passam muito mal, inúmeras coisas, e não é necessário isso tudo, de verdade.
Eu não sei se isso é animador ou desanimador, na verdade é mais desanimador. Mas sabe aquela época que a gente está formando no ensino médio e acha que tudo na vida entra na faculdade? Gente, você não conhece nem a ponta do iceberg, amado. Você vai se fuder muito na vida ainda, vai aprender muito na vida ainda. Vai amar muito na vida ainda. Então, assim, tentando se livrar um pouco da ansiedade, mas tem muitos mais pelos próximos capítulos. Ficou muito confuso isso, né? Mas, enfim, depois de um certo tempo, acho que a gente lida melhor com isso, assim.
Experiência, né?
Experiência, é.
De ter vivido e, tipo, ah, passei por aquilo tudo. O mundo acabou ou mudou porque eu passei, porque eu sofri? Talvez não. Muito provavelmente não. Você mudou, com certeza. Você lida com as coisas de maneiras diferentes, mas...
Eu acho que o ponto é esse, assim, né? Pra não parecer tão desanimador. Mas, tipo assim, se naquela época você achou que tava ruim e você deu conta de passar, calma, você vai dar conta de passar. Às vezes a gente sente a turbulência lá e fala, pronto, vai cair o avião. Ferrou. Mas não, gente, é só uma turbulência. Vai dar conta, as coisas vão, tendem a se ajeitar, assim, com o tempo, né? Enfim, mas tá, por que a gente tá falando disso mesmo? Nostalgia, tá vendo?
Entrando aí.
Sabe o que eu penso? Esse podcast é uma grande nostalgia pra nós. Porque nós três estudamos na mesma faculdade. A gente sempre remete a pontos lá atrás que a gente vivenciou, enfim. Então, assim... Faz parte também da nossa amizade, né? A gente revivenciar coisas que foram boas, que foram cômicas, que foram, sei lá, uma desgraceira na nossa vida também.
E sabe o que eu acho mais legal, assim, é que a gente manteve, né, a amizade. Foi acontecendo, assim, de uma forma bem leve. E aí a gente se reencontrou, achei isso sensacional, assim. É tão legal essa amizade, assim. Tenho uma consideração enorme por vocês.
Ah, para, garoto.
Eu vou lá em Contagem das Abóboras sempre. Não ligo de ir, inclusive. Acho ótimo. Mas é isso, eu acho bem legal. Realmente é uma nostalgia mesmo, assim. Será que a gente não tá querendo dar tchau pra essa época da nossa vida?
Ó, eu tenho mais um tópico pra gente falar hoje. Que a gente passou aí de lado várias vezes, mas não entrou. Que é uma coisa muito importante para mim nas artes e no que elas me fazem sentir. Tem a ver com a experiência de grupo. Né? Assim, pelo menos para mim, qualquer coisa que eu estiver vendo, né, lendo, ou dançando, cantando, enfim, qualquer que seja a arte, se eu estiver acompanhado, é 10 vezes melhor e 20 vezes mais memorável, sempre. A Ana Ju tá aí de prova que já chamei várias vezes para fazer sessão de cinema pela internet.
É verdade. Mas enfim, sobre isso que o João tá falando, de compartilhar a arte, de em grupo ser mais e melhor. Eu também gosto. Mas eu gosto de curtir uma coisa mais alone também, sabe? tipo filme. Até porque tem coisas que eu gosto que eu não achei alguém que gosta junto comigo, assim, sabe?
Eu.
Que esteja disponível. Ou que esteja disponível pra, sei lá, até cinema mesmo. Que é uma coisa assim, que eu gosto muito de cinema, gente. Eu pago pra ir no cinema pra assistir coisa ruim, sabendo que é coisa ruim. Mas assim, porque eu gosto do clima, do cinema e tudo mais, de assistir no telão, uma sensação boa, assim. E nem sempre as pessoas estão disponíveis pra ir, pra, enfim. Ah, mas esse filme eu não quero assistir. Ah, mas esse filme só tem em tal formato, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, tô nem aí, eu quero assistir, bora comigo. Se a pessoa não pode, paciência, eu vou sozinha. Então, assim, nessas experiências pessoais, assim, de tipo, tá, ninguém quer fazer isso junto comigo, eu vou ter que experimentar isso sozinha, se eu quiser realmente, né, conhecer. Então, tá nesse lugar aí pra mim. Mas concordo que se tivessem outras pessoas, né, pra apreciar junto comigo, né, eu acho que seria bem melhor mesmo, assim. Mas também gosto da minha companhia. Se é que deu pra entender.
Eu sinto, só pra finalizar, eu me sinto assim com forró. Eu não sei se vocês já perceberam. Da nossa idade, pelo menos, eu não conheço tantas pessoas que gostem de forró, assim. Então, quando tava, né? Não tava. Antes da pandemia, eu ia sozinha pros lugares.
Uhum.
Que daqui costuma ter coisa de forró, assim. Uhum. Aí eu começava a conversar com algumas pessoas lá, e aí eu dançava com todas as pessoas que estavam lá também, então. Mas. De verdade, eu acho que foi uma ou duas vezes que a amiga minha foi comigo. Mesmo assim, elas iam e queriam que eu ficasse só dançando com elas e do lado delas. Eu falei, não, eu quero dançar com todo mundo. E realmente, eu não conheço gente da nossa cidade que goste assim, de forró a ponto de ir num lugar só pra dançar forró, entendeu? Acho que a pessoa dança se ela tiver numa festa, em alguma coisa ali, mas eu dançar forró especificamente, eu não conheço.
E eu acho que esse ponto que a Paola trouxe é importante, porque mesmo sendo uma coisa sozinha, entre aspas, que você tem a iniciativa de ir, quando você chega no lugar, você tem sempre a experiência do grupo, né? Então, pensando por esse lado, você conhece novas pessoas, enfim. No meu caso, acha um cinéfilo ali, a Paola acha uns forrozeiros, tá tudo certo, gente. se lançar mesmo, né, pra fazer aquilo que você gosta, mesmo que você não tenha pessoas atualmente próximas de você que curtam tanto, enfim.
Faz muito sentido isso. E assim, é você ter coragem, né, de ir também pra experimentar e ver como, o que é que vai dar. Igual, por exemplo, na questão do forró mesmo, assim. Tinha alguns que eu ia que tava sempre as mesmas pessoas, mas eu não marcava de encontrar a pessoa, eu encontrava por acaso. Tipo assim, todo domingo eu ia no rooftop, e aí tava as mesmas pessoas lá. Mas não era nada combinado, entendeu? Assim.
Uhum.
Mas não pessoas que me conhecem, que convivem comigo. Eu ia mesmo na cara e na coragem, falei, vamos lá, tô indo. Eu acho que as pessoas não podem ter medo da própria companhia e tem que fazer as coisas que gostam, né? E assim, não esperar sempre uma companhia, sabe? Eu acho que é muito, muito legal quando você... Ah, só você gosta daquilo, aí você vai lá e faz porque você gosta, entendeu?
Ah, eu posso fazer merchan do podcast de Solidão e Solitude? Pronto, falei. Volta aí duas casas. Mas pra concluir, a arte, gente... Como defini-la em uma palavra para vocês? Não tem como, né?
Não tem como.
Eu acho que em três eu consigo. Possibilidade, foi o que você falou.
Uhum.
Sensibilidade. Ai, gente, não, agora eu não sei. Acho que tem mais uma, pera.
Tá vindo.
Não, eu acho que eu tiraria sensibilidade, eu colocaria intensidade.
Uhum.
Acho que eu definiria a arte assim, como intensa. É não intensa de muito, sabe? Eu acho que existem entidades de várias formas. E conexão, não sei.
Uhum.
Conexão, possibilidade e intensidade.
Pensei em transmissão.
João.
Transmissão, sentimento e universal.
Uhum. Acho que eu colocaria possibilidade, experiência e sei lá, talvez cocriação.
Sim, tô com vontade de chorar, porque,
o nome do episódio. E olha só pra você ver, eu tô lembrando de uma coisa aqui. Lembrando, pensando numa coisa. Eu geralmente eu tenho mais facilidade pra chorar, tipo, quando eu tô entregue a alguma exposição artística. Não assim que na vida eu quero chorar e fico prendendo o choro, sabe? Mas, sei lá, tô assistindo um filme, vou falar, é agora. Corre, assim, fica aquele olho inchado, que eu tenho que dar uma pausa pra passar um gelo aqui, que eu não tô enxergando em mais nada. Então, assim, talvez eu incluiria permissão aí, de permitir se entregar pra certas coisas, assim. Ai, vamos chorar todo mundo. E pensando pelo lado da psicologia, assim, da nossa profissão também, eu acho que a gente usa muito disso para poder tentar expressar algumas emoções, sentimentos, vivências, construir também, né, a nossa representatividade através da arte, assim. Exemplo, a psicanálise usa não sei se é um conto grego, não sei como é que chama, mas o complexo de Édipo é inspirado no quê? Numa história, né? Então, assim, acho que para nós, enquanto psicólogos, a arte está inserida aí de qualquer forma, né? A gente usa muito para comunicação, para expressar, né, sentimentos, enfim, vivências de uma forma que seja mais leve para a pessoa, né, que seja mais confortável. Então, assim, acredito que a nossa emoção também vem muito desse lado. É importante tanto para nós na vida, quanto... Não que a profissão não faça parte da nossa vida, mas... Vocês entendem o que eu tô falando. Quanto na nossa profissão também. Ai, é isso. Tô bem leve agora. Ui! Gente, se alguém me soltar aqui, eu saio voando igual um balão.
É ótimo, né?
É hora de dar tchau? Jim Quick. É. Gipsy Lalapô.
Temos um pod sobre emoções. Temos. E arte.
Temos.
Muitas emoções.
Muitas emoções. Põe um esprinhado aí nas emoções.
Mas é isso, gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui. De coração quentinho.
Sim, feliz. E temos grandes emoções aí, hein, galera? No mês de julho.
Sim, eu acho que no próximo episódio já começa, né?
É, já começa a gravação, né?
Beijo.
Tchau, tchau, gente. Beijos.
Tchau, tchau. Beijos.
Bye.
Então vamos lá. Quem que vai começar falando? É, tipo, dando oi e tal.
Você.
Eu?
Tá.
Caraca.
Essa risadinha do Paulo fica muito boa no áudio.
Eu vou colocar na próxima para gravar o vídeo. Sabe? Vai ser muito bom.
Sabe aquela galinha que tá meio... Dá aquela carejada bem fininha? Exato. Não é uma ofensa. Não é mesmo, não. Porque se for pra falar de galinha aqui, parece uma galinha da Angola rindo, às vezes.
Galinha da Angola.
Fica um trem meio... Que horror!
A Pouca morreu pra mim, mentira, gente. Morreu.
Mês que vem, oi Paola, você quer 75% de desconto numa pós-graduação?
Nossa, se fosse 75% eu já tava lá, minha filha.
75% pra tocar o coração, entendeu? É pegar ou largar. Ai, gente.
Ô, gente, vamos contar essa parte, gente, por favor. Eu falando, eu tô...
processando a gente em 3 anos. Pouco, você é maravilhosa, tá?
Mas é mesmo, eu amei, gente. Apesar dos pesares, foi um dos melhores anos da minha vida. Eu cresci muito.
Às vezes a gente sente a turbulência lá e fala, pronto, vai cair o avião. Ferrou. Mas não, gente, é só uma turbulência. Vai dar conta, as coisas vão, tendem a se ajeitar, assim, com o tempo, né? Enfim.
Algo aconteceu.
A turbulência.
Mas veio imediato, né? A turbulência.
Inclusive, tá me devendo algumas coisas aí, né, João?
Mas aqui, eu terminei de assistir Superstore semana passada. E essa semana eu terminei Cavaleiro da Lua e Miss Marvel.
Você terminou de assistir Love, Death and Robots?
Terminei, eu não te mandei mensagem, não.
Não! Meu Deus, eu tô esperando esse retorno.
Terminei, gostei demais.
Que indicação aí, né?
Aquele episódio...
Jibaro.
Ai, meu Deus, não lembro o nome. Aquele do Riacho.
Da sereia,
meu Deus. Meu Deus, e dos ratos.
Você precisa assistir essa série.
Você já assistiu?
Qual que é o dos ratos?
Vamos lá, pause. Vamos conversar a Paula assistir e a gente continua depois. É, se ela não tiver assistido, né?
Não, assisti.
É tipo como é que é aquela série, cada episódio é independente uma da outra?
Antologia.
Black Mirror.
Ah, tá, é.
Sim, mas descreve também. É tipo um Black Mirror. Cada episódio não é separado.
É uma história diferente, né? Não é necessariamente um tema diferente, mas a história é diferente.
E são produções, animações, né?
É curta.
Então, assim, tem animação,
animação
daquele tipo desenho, daquele tipo massinha de modelar. Eu só tento me explicar, amiga, mas eu não sou muito boa nisso. Mas só pra você entender. Então, cada um tem por volta de 10, 15 minutos, alguns.
Sim,
tem 20.
Assim. Dois.
Mas você assiste, mas você assiste numa sentada. Sinceramente.
É tipo assim, uma temporada com 10 episódios, mas juntando tudo, não dá uma hora. Dá uma hora e meia, sabe? Tipo, a temporada inteira.
Dá pra se você quiser assistir as três num dia, você consegue. Fácil, fácil. É. Mas assim, sabe o que é 12 minutos? Você assistir 12 minutos, você sai tipo.
Você pode assistir tudo, mas você vai assistir um e vai falar assim: eu vou pausar aqui pra pensar.
Pera.
Deixa eu ver o que aconteceu aqui na minha frente, sabe? Porque, assim, é uma antologia de histórias. E, mais ou menos, todas as histórias têm a ver com uma das três palavras da série, ou as três, que é Love, Death and Robots. Então, ou tem robôs, ou tem morte, ou tem amor. Ou tem os três, ou tem alguma combinação dos três, sabe?
Enfim, tá na Netflix.
É, da Netflix. São histórias pequenininhas que falam, tipo, dia tal, em um universo X, aconteceu essa coisa, sabe? E aí, tipo assim, eles tentam pegar um conceito, né? Geralmente é assim, um conceito complexo, tipo, sei lá, a existência humana, a singularidade. E aí, vamos falar disso em 5 minutos aqui, através de uma historinha pequenininha, sabe? E ele vai até um certo ponto, e aí, tipo, geralmente acaba... deixando você pensar no que aconteceu, sabe? E assim, das três temporadas, tem, sei lá, uns 5 episódios que não te deixam pensar. O resto é pra pensar. E são muito bons. Assim.
Gostei.
Depois, João e Paulo também, quando você assistir, a gente pode fazer a lista dos preferidos.
Tá bom. Gente, fala o nome da série de novo.
Love, Death and Robots.
Isso. A gente pode fazer aquele episódio que a gente tá prometendo pra nós mesmos há tempos, né? Que é de falar de alguma coisa. Tipo...
Sim, se você gostar, a gente podia até usar essa. Nossa, essa aí dá pano pra manga, minha filha.
É porque eu não gostaria.
Não, exatamente.
É, assim, se você não gostar, aí a gente conversa sobre você não ter gostado, porque vamos ter que conversar. Entendeu?
Vai gostar sim.
Não, assim, ó, mas tem episódios que você vai ficar tipo, não, isso aqui não.
Não acrescentou nada,
né? Exatamente. Tem uns episódios que assim, tá. Tinha que ter mais um episódio, é isso, valeu. Tá bom.
Enfim.
Vou deixar você ver lá no seu tempo.
Eu acho que as pessoas não podem ter medo da própria companhia e tem que fazer as coisas que gostam mesmo. Peraí. Tem que fazer as coisas que gostam. Peraí, como que é que fala? É isso mesmo?
Então é é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Anaps. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais.
O nosso Instagram é podcast.anaps e o nosso Twitter é @podcast_anaps. Uma boa semana para vocês e até a próxima.